Opa, boa noite. Do nada lembrei que tinha um podcast. Lembro qual foi a última vez que eu postei aí. Pô, liguei o aquecedor aqui, mas o aquecedor não tá aquecendo, não. Tô frio, então se você tiver com frio, se cobre aí. Eu não vou me cobrir porque eu tô sentado. Espero que o gato. Vou ter que ligar o aquecedor de porta aberta aqui para o gato voltar caso ele queira. Aí quando ele voltar, eu fecho a porta. Mas, como eu ia dizendo, se cobre, fica aí. Temperatura confortável, né? A não ser que você esteja ouvindo esse podcast no calor. E nesse caso, deixa só o pezinho coberto. Porque todo mundo sabe que é pelo pé que os alienígenas vêm e puxam você. Então, se você tiver com o pé para fora, vem o ser do espaço e te leva, né? Então, mesmo no calor, é sempre importante cobrir o pé. Não sei se tem uma base científica nisso, mas a ciência, ela sempre nega as evidências dos alienígenas. Isso que é o mais incrível. Que tem muitas provas de que os alienígenas existem, mas aí as provas não são boas o suficiente. Qual que é a prova boa o suficiente? Porque a pessoa tem que entender que o alienígena ele gosta de dar uma passada só. Vim aí, persegui avião e embora. Isso que eles fazem. Aí descer da nave, bater um papo, divulgar um tigrinho. Ele não tem esses interesses. Você para pra pensar. Por que que ele nem fala nossa língua. Vai descer, falar lá. Blá, 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 blá. E aí a pessoa vai, quê? Quê? E ele. Blá, 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 blá. E vai ficar nisso. É uma mente superior. Ele sabe que não adianta, não tem motivo. Então ele vem de nave, dá uma olhada. É safári. Igual safári. É o safári fotográfico, daquele que não atira no animal. Você vai lá e tira uma fotografia dele. Mostrar. Quem desiste, ó, quem chegou. É o gato. E aí, Cris? Você quer participar da gravação do podcast? E tem muito tempo que a gente não grava podcast. Será que a gente sabe gravar podcast ainda? Podcast hoje em dia é vídeo, né? Já tem muito tempo que o podcast é vídeo. Nossa, o menino lá foi. Enviaram ele para os Estados Unidos, ficou louco. Já nem desapareceu já. E desde essa época já era vídeo. Agora o podcast não só é vídeo, mas é uns pedacinhos de vídeo. Eu tô errado. Porque o meu podcast, ele não dá pra ter pedacinho. O podcast, pô, tem 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. O podcast já é o pedacinho dele mesmo e não tem o vídeo. Como que vai. A pessoa vai assistir um vídeo curto. Se não tem um vídeo longo para fazer o vídeo curto. E também não pode fazer o vídeo curto direto. Porque aí é muito presunçoso, né? Eu acho que é presunçoso. Eu tenho as palavras que às vezes eu acho que é a palavra certa e eu falo ela. Na esperança de que seja. Igual o negócio de inteligência artificial é assim. É na probabilidade da palavra ser. Parece que tá certo, né? Parece. Fala, ah, não sei o que, ela presunçou. Eu nem lembro o que eu tava dizendo. Nem sei. nenhum compromisso aqui com a verdade ou coerência. O que, que era presunçoso mesmo? Ai, meu Deus. Aposto que você sabe o que, que eu tava falando. Se você ainda não dormiu, você sabe. Mentaliza. E envia na minha mente. O tempo é apenas uma ilusão. Se você mentalizar agora, enquanto você tá ouvindo, eu vou saber enquanto eu tô gravando. Mas você precisa mentalizar com toda a sua energia. E não mentalizar no momento. Mentaliza eternamente. Que aí eu consigo acessar com a minha mente fora do tempo. Entendeu? A questão dos vídeos curtos. Porque o vídeo, se o vídeo for curto, a pessoa ela tem que gravar e a partir do momento que apertou o botão de gravar, ela tem que falar algum negócio interessante ali, tem que ter uma sacada. Só que isso não dá. Porque aí a pessoa vai botar, ó, falei um negócio aqui maravilhoso. Pá, é isso. E se não for? Por isso que fala 2 horas e vai cortando os pedaços e pega as melhores frases dessas 2 horas. Porque em 2 horas falando, em algum momento, tem que vir algum negócio maravilhoso, né? Alguma coisa que vai agregar um valor aí na vida de uma pessoa. Então, na quantidade, você vai falando, 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 e uma hora vem. Aí corta esse pedaço e bota. Se a pessoa grava só um momentinho, todo mundo vai olhar e falar, pô, a pessoa acha que isso aqui é bom? Gravou só isso aqui? Isso aqui é merda. Mas se a pessoa vê um vídeo, que o vídeo parece que já começou no meio de uma frase, a pessoa já fica e fala, pô, esse aqui é o bom. Alguém pegou esse momento aí, essas 7 horas de conversa, e destacou esse momento pra eu ouvir aqui. Então é isso que eu acho que é. E aí, o gato tá querendo escalar aqui por mim, gruda as unhas na minha roupa quando eu vou tirar e não gosta. Mas também, se eu não tiro, fica pendurado aqui na minha camiseta. É a questão do animal, né? Não sei se tá dando pra ouvir aí o carro do gás passando lá longe. Que é uma coisa. Se você parar pra pensar, o preço da gasolina do carro do gás tá embutido no gás. Porque eles precisam recuperar esse valor de volta aí. Então, os caras ficam rodando com um botijão de gás na caçamba da caminhonete. O botijão de gás poderia ser muito mais barato. Se eles não ficassem dando volta à toa. Caminhonete. Porque não sou eu que decido o momento que eu vou comprar o gás. Não adianta o cara ficar aí passando pim, blam, blam. Porque não sou eu. Eu compro o gás quando o gás acaba. E o gás acaba sempre de surpresa. Gás nunca acaba quando você acha que o gás vai acabar. Ah, o botijão de gás aqui dura. Nem sei quanto tempo dura. Mas vou dizer aí, dura 2 meses. O botijão de gás. E aí, se você for pegar pra ver, passa 2 meses, dá 3 meses e o botijão de gás ainda tá lá. E fala, caraca, quando foi a última vez que a gente trocou esse botijão de gás aqui? A gente trocou esse botijão de gás esse ano? Acho que trocou uma vez esse ano o botijão de gás. Você trocou o botijão de gás? Eu não troquei o botijão de gás. Quem trocou esse botijão de gás? Quanto tempo tem esse botijão de gás? Pô, cozinha todo dia. Usei o forno. Usei o forno. Pré-aqueci o forno a 240 graus. Me confundi. Achei que era que nem a airfryer, que tem que pré-aquecer no máximo. Voltei na cozinha achando que a cozinha tava pegando fogo. Um barulhão, luminosidade vindo, saindo por baixo do fogão. Olhei e falei, não, é isso mesmo, tá funcionando. Acho que vai pegar fogo aqui, o metal vai derreter. Mas se tem um botão pra deixar nessa temperatura, eu vou deixar. E deixei lá. Aí meu filho me chamou pra jogar uma partida de videogame, pré-aqueceu o forno por meia hora. Na temperatura mais alta possível. Já tava vindo até um cheiro de queimado de alguma gordura que tinha pingado lá pra dentro. É bom que esteriliza tudo. Não precisa mais nem limpar o forno, porque já... O que tinha ali já morreu carbonizado. E aí... E o gás tá ótimo. O gás tá ótimo. O gás nunca vai acabar. Até que do nada ele acaba. E aí quando ele acaba, tu tem que chamar o gás. Aí tu liga no gás. Porque eu moro em casa, e quem mora em casa, um dia você chega em casa e tem um imã do gás colado no seu portão. O gás, ele vem e se oferece pra você. E aí você chama o gás e o cara do gás vem, traz o gás e instala o gás. Esse caminhão do gás que passa tocando essa música, eu não sei quem é o público-alvo disso. Às vezes o cara não tá nem oferecendo gás. Às vezes ele tá passando só com o carro pra colar a imã de geladeira em portão de garagem dos outros. E a pessoa que mora em prédio, então... Tu tá no quê? No quarto andar. E aí toca... Turu. O tempo de tu chamar o elevador, esse carro já foi embora. Outro dia, por exemplo, eu moro em casa. Eu estava na cozinha, que é de frente praticamente pra rua ali. Só saí pela portinha do lado e já tô no portão. Escutei se aproximando o carro que afia facas. Conserta fogão a gás. Ele afia facas, alicates de unha, tesouras. Consertamos fogão a gás. Gosto muito da entonação da gravação do carro do Afiamos Facas. E eu desci, saí, fui na frente do portão, fiz um sinal. O homem que estava dirigindo o carro me viu e seguiu andando. Virou a esquina e foi embora. Eu não entendi. Eu queria afiar minhas facas de cozinha. No fim das contas, afiei eu mesmo numa pedra. Raspei a faca na pedra, num ângulo. Que eu não vou nem dizer qual era o ângulo. Você bota a ponta da faca, dá uma inclinada ali, você imagina que você quer deixar ela mais apontuda. E é o ângulo que precisar, você foi. Tu não vai botar um transferidor ali encostado na pedra, na faca? Não tem nem como fazer um negócio desse, que tu quer saber o ângulo? É meio tortinho e foi. Fica os caras na internet falando, aí você vai aqui, vai raspar a faca num ângulo de não sei quantos graus. Meu amigo, é meio como? Meio assim? Ah, então meio assim eu consigo. Meio tortinho. Não é pra deitar demais. Também não pode raspar reto, senão você tá destruindo. Usando bom senso. Esfrega a faca na pedra de um lado. Esfrega a faca na pedra do outro. Vira a pedra de lado, pro lado mais fino. Esfrega a faca na pedra de novo, de um lado. Esfrega a faca na pedra de novo, do outro. Passa no negócio de assentar a lâmina. Pronto, tá maravilhosa a faca. Se não tiver maravilhosa, faz de novo. A ferramenta que destrói é a mesma que constrói. Então, se você não conseguiu, você vai tentar outra vez ali e vai ficar fazendo até, de repente, se cortar. Quando você se cortar, tá certo, porque tá cortando. Quanto melhor você for, mais perigoso fica. Mas aí, quanto mais perigoso fica, melhor você é. E aí você vai cometer menos erros. E foi isso que eu aprendi. No dia que eu tentei sair pra afiar minhas facas na rua, o homem me ignorou e foi embora. E ele me viu. O cara me viu. E eu não consigo entender por que ele não parou. Se ele achou que... Porque ele viu que eu saí e fiz sinal pra ele. Ele achou que eu saí pra mandar um tchau pra ele. Gritei qualquer coisa. E não era, não estava interessado em... Porque eu saí sem as facas, né? Porque eu não ia sair carregando 3 facas no meio da rua pra gritar atrás do carro. Eu ia parar o homem, avisar, falar assim, amigo, quero afiar minhas facas. Voltava, pegava as facas e pronto. Mas nisso, o cara não parou. Às vezes ele me viu fazendo sinal, Porque, por exemplo, se eu quisesse consertar o meu fogão a gás, ele não ia esperar que eu saísse com o fogão a gás nas costas. Ih, vai, peraí, porque tem que fechar o gás. Não é tão simples. Não é só desconectar o fogão e sair carregando. Tem o gás, tem que fechar o gás. Soltar a mangueira. É. E nessa situação, eu me chateei demais. Fiquei me sentindo um imbecil. Saí correndo atrás do carro, me viu e foi embora. Às vezes, ele nem engafia a faca. Às vezes é negócio de drogas. E ele me viu ali. Viu nos meus olhos a intenção de afiar uma faca e já não parou. Porque ninguém para afiar faca no meio da rua. Não tem como parar. Eu tentei, não dá. Eles não param. Mas talvez seja pra drogas. Às vezes é um traficante que tá atrás de uma clientela nova. E ele passa por aí, quem sabe, sabe. Vou passar aqui oferecendo para afiar facas, consertar a panela de pressão e fogão a gás. Quem que conserta a panela de pressão? A partir do momento que a panela de pressão explodiu, tu vai consertar ela para usar de novo? Se boa, ela já explodiu? Eu não tenho coragem, eu não confio nessa bomba. Consertamos fogão a gás. Porque a maioria dos fogões é gás, né? E o fogão a lenha, eu não consigo entender como é que ele quebraria. É só botar mais lenha. Dá pra quebrar um fogão a lenha? Eu nunca usei um fogão a lenha, mas eu entendo que você bota a lenha ali e pronto. Ele é um negócio de ferro. E você bota a lenha embaixo. Acende. E a lenha vai pegar fogo e você cozinha. Então, se você quebrar o fogão, só realmente se você destruir o ferro dele. E aí, porra, aí tu achar que o cara vai chegar ali com soldar o seu fogão? Mas aí também você tá com uma expectativa meio incorreta. Bom, espero que você já esteja dormindo, porque eu acho que era isso que eu tinha para dizer aqui. Tô tentando parar a gravação. Boa noite.